Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Alô, ouvintes e internautas da Web Rádio CRARJ, estamos com Luiz Storn, assessora técnica do IBAN e socióloga, para conversar sobre medidas socioeducativas. Tudo bem, Luiz?
Tudo bem.
Seja bem-vinda à Web Rádio, é um prazer tê-la aqui conosco.
Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Então, queria que você começasse definindo para a gente o que são as medidas socioeducativas.
Sim. As medidas socioeducativas, elas são aplicadas a adolescentes que se envolvem em atos infracionais, né? E que praticam ações ilegais, como furto, roubo, assalto, homicídio, com normas e regras coerentes ao período de desenvolvimento e formação etária o qual se encontram. Uhum. As medidas socioeducativas, elas constituem parte do sistema de responsabilização jurídica especial, que apresenta perspectivas diferentes do sistema criminal adulto, que é fundamentado na ideia de pena. Uhum. Nas medidas socioeducativas estão presentes dois elementos que traduzem a sua finalidade, que é a defesa social e a intervenção educativa. Isso significa dizer que as medidas socioeducativas possuem uma natureza sociopedagógica condicionada à garantia de direitos fundamentais e ao desenvolvimento de ações que visem a formação para os seus exercícios de sua cidadania.
Quando você fala de adolescente, engloba que idade? Qual é a faixa etária hoje chamada para os adolescentes?
É de 12 a 18 anos.
E quais são as principais leis e diretrizes que norteiam esse tema socioeducativo?
Sim. Primeiro, deixa eu falar mais um pouquinho sobre as medidas socioeducativas,
claro,
porque elas têm uma natureza diferente, uhum, né? Existem medidas socioeducativas de meio aberto, que são advertência, reparação de dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. E existem as que são as privativas de liberdade, que são a semi-liberdade e internação. Elas são determinadas pelo judiciário de acordo com a gravidade do ato infracional do adolescente.
Uhum, entendi. Então, voltando à pergunta, e quais são as principais leis e diretrizes que norteiam esse tema?
Existem diversos documentos, tanto nacionais quanto internacionais, que regulamentam e norteiam essa temática. No âmbito internacional, a gente tem, entre outras, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1959. A gente tem também a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, de 89. E as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade, que é de 1990. Aqui no Brasil, os principais são o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, de 90. E o SINASE. O SINASE é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. É uma política pública social de implementação do atendimento das medidas socioeducativas previstas no ECA, mais especificamente nos artigos 112 e 55. O SINASE foi sancionado como lei, a Lei 12.594, em 18 de janeiro de 2012, pela presidente Dilma Rousseff. Antes da aprovação do SINASE, existia somente como resolução do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Agora, como lei, ganha uma estatura legislativa semelhante à do ECA e só pode ser mudada a partir de um novo projeto de lei, né? Essa lei, ela define competências da União, estados e municípios, bem como institui a obrigação da aplicação de planos e programas de atendimento. Também fixa a responsabilidade, né? E estabelece fontes de financiamento para aplicação desses programas.
E qual é o papel da gestão municipal nessa política?
Eu acho que eu não falei anteriormente, mas as medidas de meio aberto, elas são de responsabilidade do município. E as de meio fechado são responsabilidade do estado. Essa municipalização do atendimento socioeducativo é uma intervenção proposta pelo ECA. E de acordo com o estatuto, as medidas de meio aberto são de responsabilidade dos municípios, da gestão municipal, mas os estados e o governo federal devem disponibilizar recursos, tanto técnicos quanto financeiros, para auxiliar no trabalho de municipalização, né, como um cofinanciamento. O SINASE, né, a lei, ela veio reforçar a importância do município nesse processo. De acordo com as recomendações do SINASE, a municipalização do atendimento deve levar em consideração os limites geográficos do município, de maneira a facilitar o contato e o fortalecimento dos vínculos familiares desse adolescente. Assim, também vai efetivar sua inserção social, né, e de sua família nos equipamentos e redes de serviços públicos, né, locais, como educação, saúde, assistência, cultura, esporte. E também veio reforçar esse olhar sobre a importância das medidas socioeducativas em meio aberto. O papel do município nessa política, sua atuação viva e ativa, deve ser visto como uma forma de evitar o senso comum de que todo adolescente que cometeu ato infracional deve ir direto para uma unidade de internação. Então, a ideia é que o município tenha esse papel de protagonista dentro dessa política de atendimento de medidas socioeducativas. Fundamental, inclusive, para o fortalecimento e consolidação do ECA e do SINASE. Ela está em andamento, essa municipalização. A partir do marco legal da Resolução 119 do CONANDA, em 2006, alguns municípios iniciaram o atendimento a esses adolescentes, autores de atos infracionais. Mas hoje a gente tem um cenário onde muitos estados ainda não conseguiram municipalizar totalmente a execução de medidas socioeducativas em meio aberto, né? Existem locais onde essa política ainda é feita pela gestão do estado.
Entendi. E quem são os agentes envolvidos com a municipalização do atendimento socioeducativo?
Bom, o principal gestor dessa política são as secretarias de assistência social, tanto na esfera municipal quanto nas esferas estaduais de governo. E aí são influenciados pela Política Nacional de Assistência Social. E mais recentemente, integram os programas de proteção especial de média complexidade, de acordo com o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social. O MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social da Presidência, atualmente é responsável por grande parte do repasse do financiamento dessa política em meio aberto. A partir dessa definição, os municípios devem se adequar a um novo arranjo de gestão, onde os CREAS, né, os Centros de Referência de Assistência Social, são as unidades de referência para atender esse adolescente. Mas ainda existem casos onde a gestão fica a cargo de outras secretarias, né? A gente está fazendo uma pesquisa agora, eu vou falar um pouco sobre ela mais à frente. Existem as secretarias de direitos humanos, como no caso de Fortaleza, que até agora está sendo passada para a Secretaria de Assistência, mas enfim, ainda está sob supervisão da Secretaria de Direitos Humanos. Fundações, autarquias governamentais, como no caso de Salvador. Acontece também, muitas vezes, convênios das secretarias de governo com ONGs, como o caso de São Paulo, então são várias ONGs que executam esse programa, mas na maioria dos estados brasileiros quem executa é realmente a Secretaria Municipal de Assistência Social. E são muitos outros atores que estão envolvidos também nesse sistema de garantia de direitos, né? Os conselhos de direitos, conselhos tutelares, as ONGs, as empresas, o judiciário, as secretarias setoriais do município, né, e mesmo as secretarias de Estado. E, claro, também, nesse processo todo, a própria comunidade e a família desse adolescente são muito importantes nesse processo.
De que maneira que as empresas atuam?
Sim, elas podem ser parceiras dentro da execução da medida, por exemplo, de prestação de serviço, né?
Ah, sim.
O adolescente pode prestar serviço, se tiver uma parceria com o programa ou o serviço, né, de atendimento de medida socioeducativa, o adolescente pode prestar serviço dentro de empresas, enfim, trabalhar a aplicação dessa medida como prestador de serviço.
Você tem informações a respeito de quantos adolescentes conseguem, digamos assim, ser resgatados, de voltar, ter uma vida social após participar desses trabalhos que vocês realizam? Você tem números disso?
Não, esse sistema de informação ainda é muito um pouco precário, né? A gente tem números absolutos, assim, que eu nem trouxe aqui, porque depende do estado também. Enfim, depende da região, né? O número de reincidência acaba sendo um pouco alto, ainda que a gente tenha em alguns lugares, em alguns estados e municípios, esse processo é bem enfim, bem realizado e o município acaba provendo desses direitos fundamentais de escola, educação, porque tudo é muito interligado. Quer dizer, o jovem não reincidir também depende muito das oportunidades que vão se criar para esse jovem, né?
Um conjunto de coisas, né? Depende dele, depende do outro, né?
Exatamente, depende de um conjunto de oportunidades e de perspectivas que se vai criar para esse jovem olhar a vida dele, esse adolescente olhar a vida dele de maneira diferente. Eu não tenho esses números, eles são muito pulverizados por região também, né? Mas enfim, a gente pode trabalhar esse tema em outro momento e eu trazer alguns índices, ainda que a gente, dentro dos próprios programas, isso também não esteja estruturado ainda de forma clara para a gente saber uma estatística, né?
Entendi. E quais são os principais desafios da gestão municipal na efetividade dessa política?
Dentre os entes da federação, os municípios são os que se encontram mais próximos da população a ser atendida pelas políticas públicas. Além disso, está consagrado na nossa Constituição a participação da sociedade na discussão e elaboração dessas políticas. Então, a Constituição realça o papel do município na implementação de políticas fundamentais para o desenvolvimento sadio das nossas crianças e adolescentes. De acordo com o SINASE, o processo de municipalização da gestão das medidas socioeducativas exige da rede local cooperação e articulação, né? Se não houver essa sintonia, pode haver um engessamento das ações, prejudicando o maior envolvido nesse processo, que é o adolescente que se encontra em situação de vulnerabilidade. Então, para o município conseguir realizar isso de forma ampla e, enfim, bem feita, o município precisa receber apoio técnico e financeiro, tanto da União quanto do Estado, Estado-membro qual ele pertence. E a maioria dos municípios brasileiros não tem experiência no atendimento socioeducativo. Muitas vezes também não tem como arcar os custos dessa política. Então é fundamental a articulação entre Estado, União e município na qualificação dessa política. Essa comunicação entre as esferas municipais, estaduais e federais, por vezes, como eu falei, são complicadas, né? E não acontecem de maneira rápida e eficiente. Existe também a dificuldade de integração e articulação entre as secretarias do próprio município. O diálogo entre os diferentes programas sociais do governo, né? Então, isso acarreta uma dificuldade no encaminhamento desse adolescente para os serviços específicos de saúde, educação, cultura, esporte, lazer. Esse adolescente chega com uma demanda e o PIA, né, que é o Plano Individual de Atendimento, que é realizado pelos técnicos desse programa, vão orientar esse adolescente aonde que ele pode ser inserido dentro das políticas sociais, na escola, programa de saúde, de drogas, enfim, cultura, esporte. E se não tiver um diálogo entre as secretarias do governo, fica muito difícil o encaminhamento desse adolescente para esses outros programas, né, e planos e serviços que ele precisa. Outro desafio é trabalhar dentro do projeto político do governo municipal a importância dessa política de atendimento de medidas socioeducativas, né? Isso virá uma prioridade dentro do plano político.
Ainda não é.
Em muitos casos, não é uma prioridade. Porque, a partir disso, as equipes gestoras ficam motivadas e acabam realizando um planejamento adequado dessas ações. O SINASE prevê, por exemplo, a criação de um plano municipal de atendimento socioeducativo e também do desenvolvimento de um projeto pedagógico que deve ser aplicado pelas entidades de atendimento. Em muitos municípios, eles ainda não conseguiram se organizar para fazer esse plano, né? E esse plano é fundamental para a gestão do atendimento, porque prevê a criação de uma equipe referenciada para o atendimento a esse adolescente, que basicamente é composto por assistentes sociais, psicólogos, advogados, orientadores socioeducativos, que acompanham diretamente esse adolescente, ou orientadores comunitários, dependendo do programa. E essas equipes, elas devem estar motivadas, né, financeiramente e qualificadas também, teoricamente, para lidar com essa temática. O espaço físico também é importante de atendimento desse adolescente. Deve ter salas individualizadas para atendimento individual, tem que ter sala para oficinas em grupo, para a família, né? Oficinas com as famílias. Então, tudo isso é fundamental no atendimento a esse adolescente.
Paralelo ao trabalho com o adolescente, tem um trabalho com a família também?
Sim, sim.
Tem que ter, né?
Tem que ter. É previsto que se tenha, essa família também acompanha esse adolescente, também acompanha a medida. E muitas vezes também são encaminhados aos serviços básicos de, enfim, de proteção e tudo mais. Nesse processo de mudança para o CREAS, para o atendimento ser feito dentro do CREAS, nos municípios, a gente percebe um cenário onde as equipes estão se reestruturando e adequando seus espaços físicos que antes não eram previstos para o atendimento desse tipo de serviço. Isso também pode ser visto como um desafio para o município. A gente está percebendo isso na nossa pesquisa, porque, enfim, precisa de mais recurso, muitas vezes precisa contratar mais pessoas, uma outra equipe, capacitar essa nova equipe, porque é um tema muito específico. Então, é um desafio. A outra orientação contida no SINASE é a criação de comissões intersetoriais, compostas por representantes dos setores de saúde, educação, cultura, enfim, entre outras, exatamente para criar esse diálogo de quais são os programas sociais que existem, onde que esse adolescente pode se inserir, e comissões interinstitucionais, que são representantes de conselhos de direitos, juizados, o juizado é muito importante nesse processo da defensoria. Essas comissões, elas devem existir em todas as esferas, tanto municipal, quanto estadual e federal. E a gente percebe também que nas instâncias municipais e estaduais ainda está se formando essas comissões, está sendo discutida, a gente não percebe essa comissão funcionando de fato. Então, também é um desafio do município conseguir cumprir essa recomendação do SINASE. E a participação e apoio da população local. Isso é fundamental no processo, assim, no sentido de quebrar o paradigma de marginalização desse adolescente. Ele tem que ser inserido dentro dos serviços, dentro dos setores de trabalho, redes assistenciais, de saúde, não por uma ótica de discriminação.
Quando você fala desse trabalho da comunidade, você está falando do trabalho das instituições. Ou você está falando da comunidade?
Da comunidade em si, da comunidade onde esse jovem reside.
E como é que trabalha com essa comunidade? De que maneira você...
Sim, então, aí o papel do município, dos conselhos de direitos também, dos conselhos municipais de direitos, é fundamental nesse processo, porque pode-se fazer campanhas, por exemplo, discussões, debates, seminários, oficinas junto às comunidades, junto às famílias, junto a esses meninos, para levantar um pouco essa temática, trabalhar um pouco essa perspectiva da não discriminação. E da inserção mesmo desse jovem, não por uma ótica de marginalidade, e sim como um sujeito de direitos e também um sujeito de deveres. Então, nessa perspectiva, o município pode estimular práticas sadias e não discriminatórias nesse processo de inserção desse adolescente.
Tudo isso que você falou é um grande desafio, né? Para todo mundo.
Sim,
né?
Quem... é porque a gente está falando do município, mas é para todo mundo.
Não, para quem está realizando o trabalho, para quem está participando, para quem está só como assistente nisso, é tudo muito desafiador, né? Porque é uma situação complexa, né?
Sim.
E que, como você disse anteriormente, depende de uma série de fatores, né? E trabalhar a autoestima desses adolescentes não deve ser...
Não deve ser fácil.
Não, não mesmo. Mas o IBAN está desenvolvendo uma pesquisa, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. É a análise da dinâmica de funcionamento dos programas de atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto.
É grande. Isso? Não, ainda tem mais. Prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. É grande.
Então,
não.
Isso tudo significa o quê?
Esse projeto ele iniciou em janeiro desse ano, de 2012, por meio de um convênio com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele visa, entre outras questões, identificar e mapear quantitativamente e qualitativamente a dinâmica de funcionamento dos diferentes arranjos institucionais de programas e serviços existentes voltados para adolescentes autores de atos infracionais. Ele acontece nas 27 capitais brasileiras e tem o objetivo de fornecer subsídios para o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE. Basicamente, ele compreende três etapas de pesquisa. A primeira é a identificação e caracterização dos programas e serviços de atendimento socioeducativo em meio aberto nas 27 capitais brasileiras. Quem são? Como que está funcionando? Quais são as unidades que estão fazendo esse atendimento? E aí, para isso, a gente fez uma aplicação de questionário, um questionário fechado, junto às entidades gestoras, que são, enfim, podem ser diversas secretarias de governo, aí depende do estado, da capital, e junto às unidades de atendimento, que são CREAs, ONGs, fundações, também varia de lugar. Nos meses entre julho e setembro, aplicamos mais de 180 questionários nessas 27 capitais. Agora a gente está na fase de inserção dos dados no banco de dados, análise e crítica desses dados quantitativos colhidos nesse questionário de julho e setembro.
E você está fazendo o primeiro quantitativo ou estão fazendo os dois simultaneamente?
O primeiro quantitativo.
Tá.
Agora a gente já aplicou os questionários, já foi a campo e agora a gente está inserindo isso no banco de dados para fazer a análise crítica desses dados.
Para a partir daí fazer o qualitativo.
Exatamente. Entendi. Pois é, que é exatamente o segundo momento. Nesse primeiro momento ainda, a gente já percebeu uma série de indicadores sobre como é que está organizada a gestão desse programa dentro dos municípios, dentro das capitais. Existe caso onde a gestão dessa política, por exemplo, ainda está a cargo do Estado, como Manaus. Há casos onde a execução das medidas não acontece dentro dos CREAs, mas sim com ONGs conveniadas junto à Secretaria Municipal. São Paulo também tem muito esses convênios com ONGs.
Você sabe dizer por quê que fazem através das ONGs? Já que é uma cidade enorme,
sim,
né? Não teria como?
Porque, como eu disse anteriormente, essa nova política, ela é nova dos CREAs serem os responsáveis por essa gestão. Anteriormente era feita basicamente por organizações não governamentais. Então ainda é um processo que alguns CREAs em São Paulo também fazem, já fazem atendimento, né? Então é um processo realmente de adequação e de repasse do serviço para um outro lugar.
Entendi.
Em Belém, por exemplo, acontece numa universidade, é um programa de uma universidade. E também no Nordeste acontece somente em um CREAS, assim, um CREAS específico para esse atendimento. Então são vários arranjos diferentes que a gente já percebeu que existem, que nesse segundo momento a gente vai aprofundar. E também, enfim, nesses programas a gente viu, programas e serviços, que eles se organizam de forma diferente no seu cotidiano. Tem equipes diferentes, as práticas pedagógicas são diferentes. E isso tudo é subsídio para esse segundo momento, que a gente vai começar a entrar agora, no final de outubro, que é um aprofundamento das informações colhidas no questionário. Nesse momento a gente vai voltar às capitais para entrevistas de profundidade com os atores do sistema de garantia, que aí não vai se restringir só às entidades de atendimento e às unidades, também a gente vai procurar o juiz, o defensor, enfim, outros atores, os representantes dos conselhos de direitos, dos conselhos tutelares.
Quanto tempo aconteceu esse primeiro momento da quantitativa?
Foi entre os meses de julho e setembro.
Foi num tempo razoável, né?
Sim.
Para a quantidade de capitais e de pessoas entrevistadas.
Né? A gente tem uma equipe, né, que se distribuiu entre as regiões do Brasil e a gente aplicou. Nesse segundo momento, a gente está contratando pesquisadores locais, pesquisadores que morem nas capitais, porque vai ser um tempo mais longo de campo, onde vão acontecer entrevistas de profundidade.
E tem uma previsão de quanto
dois
tempo?
Dois meses.
Só dois meses?
Sim.
Eu achei que fosse o contrário, que isso fosse muito mais longo, né?
Não, dois meses, onde esse pesquisador local, como ele mora lá, ele vai ter um acesso mais fácil a essas entrevistas, porque ele também vai ter que realizar grupos focais com os adolescentes, que são atendidos pelo serviço, pelo programa, e com os familiares. Isso tudo a gente vai olhar, vai analisar e vai... Na terceira etapa do trabalho, que é a última, a gente vai sistematizar esses aspectos identificados, tanto na pesquisa qualitativa quanto na quantitativa, que podem contribuir realmente para o aperfeiçoamento dessa política de atendimento socioeducativo em meio aberto, de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. É bom falar o que é. Esse documento ele vai ser publicado e distribuído conforme a orientação da Secretaria de Direitos Humanos, que é a nossa parceira e conveniada. O IBAN já tinha realizado uma pesquisa dessa, em 2006, para a secretaria, para a mesma secretaria, que foi denominada Municipalização do Atendimento às Medidas Socioeducativas, Construção de um Modelo Municipal. Nesse projeto, a gente avaliou 13 experiências de atendimento socioeducativo, localizadas em diferentes regiões do Brasil. Aracaju, Belo Horizonte, Boa Vista, Campina Grande, Colatina, Diadema, Fortaleza, Juiz de Fora, Olinda, Recife, São Bernardo do Campo, São Paulo e Uberlândia. Essas experiências haviam sido apoiadas financeiramente e tecnicamente pela Secretaria de Direitos Humanos. A partir dessa pesquisa, a gente construiu um guia de recomendações para auxiliar os gestores municipais na implementação e qualificação da gestão do atendimento socioeducativo em meio aberto. Então, a gente pode considerar essa nova pesquisa, agora, de 2012, como uma releitura das percepções que tivemos na pesquisa de 2006 e 2007. Esse novo cenário que se apresenta aos municípios, com a organização de uma nova gestão de atendimento dentro dos CREAs e também a aprovação e implementação da lei do SINASE, criam novas perspectivas e desafios a essa gestão municipal. É exatamente disso que a gente quer falar. A gente quer pensar no fortalecimento da gestão municipal para a boa execução dessa política, que é, enfim, muito importante e fundamental na garantia dos direitos das crianças, dos jovens e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Tá bom, Luiz. E quanta informação, né?
Muita.
Bom, queria agradecer pela sua vinda aqui ao Web Rádio, já deixar o convite feito para quando a qualitativa estiver pronta, né? Você vir aqui para contar para a gente
alguns resultados.
É, o que aconteceu. Queria que você fizesse suas considerações finais sobre o assunto.
Sim, gostaria de agradecer o convite. É um tema que, como eu falei, ele tem que ser mais debatido, tem que ser mais discutido. A gente teve a aprovação dessa lei, que é tão importante para organizar, instituir e recomendações. E essa lei foi aprovada agora, em 2012, em janeiro. A intenção é a gente divulgar e ampliar esse debate para que ele vire realmente um projeto político dentro dos municípios, que tenham prioridades importantes. É um tema, muitas vezes, que as pessoas não querem se envolver, mas é muito importante a gente perceber como que medidas socioeducativas, tanto de privativas de liberdade quanto as de meio aberto, são importantes, primeiro para garantir o direito desse adolescente autor de auto infracional, mas também para não acontecer um índice de reincidência desse adolescente depois dele adulto, né?
Sim.
Enfim, dele mudar realmente a perspectiva de vida dele e se tornar um sujeito de direitos e deveres.
Tá ótimo, obrigada mais uma vez. Bom, a gente encerra aqui o bate-papo com a Luiza Storni, que é assessora técnica do IBAN e socióloga, sobre medidas socioeducativas. Meu nome é Kátia Biaia, na operação de áudio, Eli Miranda Júnior.
Web Rádio CRARJ apresentou Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.